no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 9 de dezembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia, compromisso no combate a desvios de dinheiro público.
No Dia Internacional contra a Corrupção, o governo apresenta resultados de operações policiais.
E apresenta projeto de lei para regulamentar o trabalho de lobby. Malu Prado.
Os encontros devem estar na agenda pública da autoridade, inclusive quando for pela internet. A norma prevê ainda a proibição de receber presentes e prevê regras para receber brindes.
Vamos falar sobre o projeto de lei e ações de transparência em uma entrevista ao vivo com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Clima favorável e chuvas ajudam.
E agricultores devem colher a maior safra da história.
Mais 3.500 quilômetros de trilhos.
Governo assina primeiros contratos de novo modelo de autorizações ferroviárias que prevê investimentos que ultrapassam 50 bilhões de reais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi.
E assista a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Hoje é o Dia Internacional contra a Corrupção.
E além de apresentar resultados para evitar desvios de recursos públicos e garantir a transparência nos gastos, o governo apresentou mais medidas na área, como um projeto de lei que cria regras para o trabalho de lobby.
Para falar destes temas, a gente conversa ao vivo com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Boa noite, ministro.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Um prazer estar aqui.
Nesse Dia Internacional contra a Corrupção, o presidente Jair Bolsonaro apresentou três medidas. A primeira delas é um projeto de lei que regulamenta o chamado lobby, que é o trabalho de defesa de interesses privados junto a agentes públicos. Qual o objetivo desse projeto, ministro?
Bem, nosso objetivo é regulamentar uma área que já carece de uma regulamentação há muito tempo. O Brasil ele deve essa norma, essa agenda anticorrupção. Estudo recente da OCDE demonstra que na região da América Latina e Caribe, esse é o tema que não foi resolvido ainda, é o mais atrasado de todos. Então nós estamos soltando uma lei aderente com a OCDE, uma lei que realmente, um projeto de lei, perdão, que ele traz regras claras, transparência e integridade na relação público-privada.
Agora, o governo vai criar um cadastro de lobistas envolvidos em atos de corrupção?
Na verdade, nós temos regras que eles vão ter que seguir, e os lobistas que não seguirem a regra, nós vamos criar um cadastro que é o CRIS, o Cadastro de Representantes de Interesses Suspensos. E eles podem, caso cometam irregularidades, que não precisa ser somente corrupção, eles vão ficar suspensos de poder exercer sua profissão junto a órgãos públicos por até 5 anos.
Agora, ministro, o presidente também assinou um decreto padronizando as agendas públicas de autoridades do governo federal. O que é que muda a partir de agora?
Na verdade, não é bem uma mudança. É uma organização de um sistema com todos os dados num único local. Hoje, se você quiser acessar a agenda de uma autoridade, você vai ter que ir lá no ministério, procurar as autoridades, clicar na agenda. Agora não. Tudo vai estar no único local. Você pode baixar no Excel, você pode cruzar dados, verificar por um nome quem se reuniu com quem. Então é uma forma que o governo dá de transparência nessa relação público-privada para que qualquer cidadão possa acompanhar as agendas das autoridades públicas.
Agora, outro decreto do presidente amplia a proteção aos denunciantes de corrupção. Que garantias essas pessoas terão do governo federal?
Olha, nós já estamos trabalhando com essa temática há algum tempo, mas agora o que nós regulamentamos foi basicamente a parte de retaliação. Vamos supor que um servidor denuncie uma autoridade e fruto dessa denúncia ele sofre algum tipo de retaliação no trabalho. Então, o que nós regulamentamos foi evitar-se que o servidor, a partir do momento que ele realiza, ou qualquer cidadão que ele realiza uma denúncia, ele sofra qualquer tipo de reação adversa. Então, nós estamos dando segurança total nesses nomes, regras claras para esse nome poder ser compartilhado com outras, mesmo que seja pela área de investigação, ele vai ficar totalmente restrito, e isso dá uma segurança maior para que todos possam denunciar sem medo de sofrer nenhum tipo de crítica ou de perseguição.
Ministro, com mais transparência e proteção aos denunciantes, o governo fecha algumas brechas que, de certa forma, facilitavam a atuação de corruptores?
Sim, para que nós tenhamos uma ideia, nós fizemos uma pesquisa agora, com resultado no mês passado, com 22 mil respondentes, agentes públicos. Nós sentimos ali que tem pessoas que têm medo de denunciar ainda, porque eles não têm conhecimento das seguranças que existem para ele hoje. Então nós aumentamos essa segurança e agora temos um trabalho grande que é divulgar isso em todos os órgãos para que os servidores saibam disso, para que a sociedade saiba disso, para que ela possa atuar. E sempre eu falo que denunciem com responsabilidade, sem a ideia de prejudicar ninguém, ou seja, com dados que realmente sejam irregulares para que a gente possa apurar.
Bem, nós estamos entrevistando o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Ministro, as medidas adotadas pelo governo estão alinhadas com o padrão internacional de combate à corrupção?
Completamente alinhadas. Hoje a gente não traz uma norma para dentro do país sem ser uma norma aderente a todas as recomendações, inclusive o nosso plano de corrupção, ele está, boa parte dele, alinhado com as recomendações dos acompanhamentos das convenções internacionais, em especial a convenção da ONU, da OCDE e da OEA.
Agora, ministro, a partir de uma denúncia contra um agente público, como é que é feito o trabalho de apuração da CGU? O funcionário é imediatamente afastado? Como é que funciona esse processo?
Bem, esse é mais um lançamento que nós fizemos hoje, né? Nós anunciamos, já fizemos há mais de um mês, que é o Faro. É um aprendizado de máquina que nós desenvolvemos a partir da análise dos servidores. Hoje a máquina consegue analisar as denúncias e quem tem risco baixo, ou seja, as denúncias estão mal instruídas e a máquina detecta isso já é arquivado e respondido ao denunciante. Olha, você tem que complementar. Então, 30% das denúncias já vão embora, sim. As que vão realmente serem analisadas, a gente inicia uma checagem desses dados. Se esses dados não baterem com a realidade, a gente também já arquiva. Se baterem, a gente segue para uma área de investigação. Caso siga para a área de investigação e nós verificarmos que o servidor a ser investigado, ele pode influenciar na investigação, destruir provas, travar a investigação por ele ser chefe de uma área e causar algum problema, nesse caso ele pode ser afastado por até 60 dias. Caso ele não cause nenhum problema, não há necessidade de afastamento e nós prosseguimos na investigação. Terminada a investigação, caso se comprove as irregularidades, ele responde um processo administrativo disciplinar e o que pode chegar até a demissão do servidor.
E quantos servidores públicos já foram demitidos nessa gestão? O senhor considera que é um número alto?
Olha, a gestão que eu tenho desse ano o número. 445 servidores foram demitidos esse ano. E já somamos mais de 8 mil desde a criação do nosso sistema de correção do Poder Executivo Federal. Então é um número significativo. Nós nunca gostamos de demitir servidores, mas infelizmente existe uma lei. Existem regras que têm que ser cumpridas e quem descumpre a lei vai responder e vai pagar com as consequências que a lei determina.
Ministro, como é que tem sido o trabalho dos acordos de leniência, quando as empresas admitem que estão envolvidas em irregularidades em troca do abrandamento da pena?
Eles estão andando bem, né? Nós temos hoje um avanço bastante significativo. É uma lei recente que entrou em vigor em 29 de janeiro de 2014. O primeiro acordo foi fechado em 2017 e já somamos hoje 17 acordos de leniência. Então é um avanço bastante significativo. Os valores que nós assinamos de acordo batem na casa dos 15,5 bilhões de reais, sendo que 5,5 bi já estão nos cofres públicos.
Agora, ministro, quais as vantagens desse tipo de acordo para o governo e também para o envolvido?
Só tem vantagem, né? Assim, primeiro que a garantia, às vezes nós descobrimos uma irregularidade e achamos que temos provas, e quando você vai para o processo judicial, essa empresa ela pode ser absolvida, as pessoas absolvidas ali não, ele já assume a responsabilidade objetiva pelos fatos, então você não precisa depois de um longo processo judicial para ao final uma incerteza absurda, né? Então nós já temos essa vantagem, nós recebemos informações que nos ajudam a prosseguir na investigação contra outras pessoas envolvidas, que às vezes a empresa pagou propina para um servidor público, a gente não sabe para quem, ela já traz o nome para quem, já traz informações, a gente vai atrás, e o mais importante que eu acho de tudo é que essas empresas são obrigadas a... os planos de integridade delas são revisados pela nossa equipe e, a partir daí, essa empresa tem que se comprometer com esses conceitos de integridade e elas passam a ser supervisionadas pela CGU. Então, acho que para o cidadão, em geral, você tem aumento de recuperação de ativos, que é importantíssimo, você tem a sanção da empresa, né, que também é importante, e você tem aumentos do nível de integridade das empresas. Ela tem que se comprometer com ética, tem que se afastar dos casos de corrupção. Acho que todo mundo ganha, a sociedade e o governo também.
Ministro, o senhor acredita que essa consciência de combater a corrupção tem que ser de toda a sociedade, já que o dinheiro desviado deixa de ser investido na ponta em benefício da população?
Você entrou no ponto principal e eu acho que hoje é o que nós estamos mais buscando. Assim. Nós temos ações que eu falo que sempre são buscadas no governo da porta de casa para dentro, né, vamos criando um sistema de integridade do Poder Executivo, fazemos com que todas as unidades tenham um programa de integridade, tenham uma unidade de gestão de integridade. Só que aí eu também tenho que pensar para fora. O servidor público, ele é um extrato da sociedade. A sociedade como um todo, ela precisa ser modificada. Então, essa consciência, nós estamos com projetos também nas escolas para as crianças. Nós temos o Proética, que é onde as empresas voluntariamente procuram o governo para ter seus programas de integridade avaliados e terem seu reconhecimento. Foram 67 empresas reconhecidas. Então, nós temos uma série de ações para a sociedade. E a sociedade tem que entender que o recurso público é um recurso do imposto, que se for desviado, infelizmente, não vai chegar onde deveria chegar. E o prejuízo, claro, é da sociedade. Então, a sociedade tem que estar envolvida.
Ministro, o senhor falar aí sobre o plano de integridade, né? Quantos ministérios e órgãos já possuem os seus planos de integridade?
Todos. Nós temos hoje ministérios e autarquias e fundações, são 186 ou 187, se não me engano. Todos já têm programa de um plano de integridade, já tem uma unidade de gestão de integridade. Esse ano de 2022 nós vamos revisar, vamos avaliar esses planos. E mais, hoje a OCDE lançou os indicadores de integridade baseado no Conselho. Nós contratamos a OCDE para fazer a avaliação do nosso, para ver se está aderente. Com base nesses indicadores que eles criaram, nós lançamos hoje, era 7h30 da manhã, nós vamos utilizar esses indicadores também para fazer com que o governo federal todo seja aderente a esses indicadores. Eu tenho certeza que vai ser um grande passo do governo federal para combate à corrupção.
O senhor pode explicar para o nosso ouvinte o que, que é esse plano de integridade?
Programa de integridade são um conjunto de medidas que visam detectar, sancionar e prevenir casos de corrupção. Então, se para o cidadão entender bem, imagina só, eu tenho que ter uma estrutura montada em que, se alguém cometer um ato de corrupção, eu tenho mecanismos para detectar. Detectando, eu tenho que sancionar, porque a impunidade, nós sabemos que ela estimula a corrupção. Mas só isso não basta. Nós temos que ter a capacidade de entender onde ocorreram os erros, por que que foi desviado e, a partir dali, criar controles para evitar que isso se repita. Então, é um processo de avaliação e monitoramento constante, onde a gente implementa controles e, com isso, evita que a corrupção aconteça. Ou seja, nós entendemos como que aconteceu, as fragilidades do governo, por isso que a gente trabalha sempre com gestão de riscos, e, com base nesses riscos, nós botamos controles específicos. Então, esses controles passam a rodar direto, e a gente não espera acontecer para depois correr atrás. Então, são medidas dessa natureza que caracterizam um programa de integridade.
O senhor falou aí sobre o Proética, né, que reconheceu aí 67 empresas que estão aí adotando medidas de integridade, né? O interesse dessas empresas por ações desse tipo vem aumentando?
Vem aumentando. E eu acho que vem aumentando o interesse das empresas e a qualidade do trabalho. Porque um programa de integridade, ele necessita de tempo. Hoje nós temos várias empresas que querem vender um programa de integridade. Não serve para nada. Um código de conduta, um canal de denúncia, controle já previamente preparados. Você tem que conhecer do seu negócio, saber onde estão os riscos para poder implementar um plano efetivo. Então, nós tivemos um crescimento significativo. A última edição do Proética, nós tivemos 25, 26 empresas aprovadas e pulamos agora para 67. Por quê? Porque várias empresas estavam batendo na trave. Com mais 2 anos de trabalho, elas conseguiram criar maturidade, já conseguem provar que elas criaram um canal de denúncia, e quem denuncia tem resultado. Então, porque a gente não analisa só se existe o canal de denúncia, a gente verifica assim, quantas denúncias entraram, quais foram as consequências dessa denúncia. Então, tudo isso é analisado, o tempo traz essa possibilidade de maturidade. Então, eu acho que o que está tendo é um avanço de maturidade dessas empresas. Isso é bom para o país.
Ministro, a gente está chegando aqui ao final do ano, e qual é o balanço da CGU em termos de combate à corrupção e recursos devolvidos aos cofres públicos?
Olha, eu acho que nós evoluímos muito. A gente não falava em recuperar bilhões em recursos. Nosso trabalho de auditoria, não estou falando aqui de corrupção, a gente detecta que uma licitação não deveria estar sendo realizada porque já existe outra licitação, ou verifica que aquela licitação está comprando mais do que deveria, ou verifica que um pagamento de um benefício, ele está com alguns equívocos que podem pagar pessoas de forma equivocada. Então, para que se tenha uma ideia, só no ano de 2021 nós atingimos de benefícios financeiros, é o que nós chamamos desses trabalhos, ou seja, cada um que a gente evita o gasto, nós atingimos 16,8 bilhões de reais. Somando os últimos 10 anos da CGU, de 2012 até hoje, são 77 bilhões de reais que nós evitamos que saíssem dos cofres públicos. A CGU custa para o Estado 1 bilhão por ano. Então, nos 10 anos, nós nos pagamos aí mais de 70 vezes. E esse é o espírito. Os acordos de leniência já recuperaram 5 bilhões. Já aplicamos em multa, só esse ano, com base na lei 284.6, 208 milhões. Então, isso é um trabalho constante e eu acho que cada vez mais aprimoramos a nossa capacidade de recuperar recursos e também de melhorar a gestão pública.
Ministro, para a gente encerrar, quais são as metas aí para o ano que vem?
Olha, nossas metas, nós temos um plano anticorrupção aprovado no ano passado, entregamos 60 ações, né? Batemos 60 ações hoje, um ano de plano, de 9 de dezembro de 2020 até 9 de dezembro de 2021. Nós temos mais umas 40, 50 a entregar até o ano que vem. Trabalho árduo, porque vai ser o último ano do governo, nós temos que entregar, mas nós sempre trabalhamos, independente de governo, trabalhamos como um órgão de Estado. Então, nossas metas não são vinculadas a governo, no tanto que esse plano vai até 2025. Então, amanhã, ano que vem, nossa meta é entregar todas as ações que nós temos que entregar em relação ao plano de corrupção, tentar manter esse nível de benefícios financeiros na casa de 15 a 20 bilhões e ajudar o governo federal, que é o nosso grande papel, a evitar desperdício de dinheiro público e evitar que a corrupção tome conta do governo. Essas são nossas metas para o ano de 2022.
Tá, joia. Ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado, Gabriela. Obrigado, Nath. Sempre um prazer estar aqui. Em breve estaremos de volta.
E nós preparamos uma reportagem sobre as medidas anunciadas durante a cerimônia pelo Dia Internacional contra a Corrupção, realizada hoje no Palácio do Planalto.
O governo recuperou para os cofres públicos mais de 200 milhões de reais em ações de combate à corrupção neste ano.
A proposta encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional traz medidas para tornar mais clara a atuação do profissional de lobby. A audiência deverá ter a participação de mais de um agente público. Os encontros devem estar na agenda pública da autoridade, inclusive quando for pela internet. A norma prevê ainda a proibição de receber presentes e prevê regras para receber brindes. Em vídeo exibido no Palácio do Planalto, na cerimônia que celebrou o Dia Internacional contra a Corrupção, o secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Matias Cormann, afirmou que o Brasil tem aderido a boas práticas e conseguido promover reformas significativas nessa área.
It is about cultivating a culture of integrity.
Na cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro também assinou o decreto que cria o sistema eletrônico de agendas para dar mais transparência à participação de agentes públicos do Poder Executivo Federal em reuniões e eventos. Outro decreto assinado pelo presidente amplia a proteção de servidores que denunciarem irregularidades. E o governo ainda lançou um sistema para monitorar a evolução do patrimônio de servidores públicos. Para o presidente, a escolha de ministério com critério é uma forma de combater a corrupção no país.
Qual o primeiro ato para se combater a corrupção? É o não fatiamento do poder. Vamos arrumando, não dá para arrumar de uma hora para outra, mas o maior exemplo que a gente pode dar é escolher ministérios com critérios.
O plano anticorrupção do governo federal completou um ano. Em 2021, a Polícia Federal fez 150 operações de combate à corrupção, que resultaram na apreensão de 209 milhões de reais, como explica o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.
Foram 220 mandados de prisão temporária, 21 de prisão preventiva, 1.900 buscas e apreensão em mais de 220 municípios brasileiros.
Em parceria com a Controladoria Geral da União, o Ministério da Justiça também realizou 10 cursos capacitando 600 policiais federais para o combate à corrupção. Reportagem Malu Prado.
Com a chegada das chuvas e um clima favorável em grande parte das regiões produtoras, os agricultores devem colher a maior safra da história do Brasil.
A estimativa é da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que prevê uma produção de 291 milhões e 100 mil toneladas de grãos na safra atual.
Um aumento de mais de 15% em relação à safra anterior.
A soja e o milho seguem como os dois principais produtos que puxam o resultado. Para a soja, está sendo esperada uma colheita de mais de 142 milhões de toneladas, o que mantém o país como o maior produtor mundial do grão.
O presidente da Conab, Guilherme Ribeiro, comentou que os resultados esperados na safra podem ajudar no preço dos alimentos.
Porque há uma estimativa com essa safra maior, significa o quê? Que os preços tendem a suavizar para o próximo ano. Então, não existindo mais uma pressão por falta de alimento, não existindo aquele choque de oferta, né, que nós temos, poderia ter no horizonte, com isso tende o que? A suavizar o preço e os preços dos alimentos tendem a diminuir. Então, a inflação, com certeza, será afetada positivamente.
Mais de 3.500 quilômetros de trilhos nas ferrovias brasileiras.
O governo assinou os primeiros contratos do novo modelo de autorizações ferroviárias que fazem parte do Protrilhos.
Com investimentos que superam 50 bilhões de reais, 12 estados brasileiros vão ter mais opções para escoar produtos, inclusive para exportação.
Os 6 grupos empresariais estão autorizados a construírem e colocarem em operação 9 ferrovias ao redor do país, com recursos que chegam a mais de 50 bilhões de reais. Serão cerca de 3.506 quilômetros de extensão adicionais à malha ferroviária nacional. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destacou que todas essas obras só serão possíveis por meio da outorga, que desburocratizou o processo de autorização e concessão das empresas.
Nós estamos assinando hoje, 100 dias depois da edição da medida provisória, os primeiros 9 contratos de adesão. Já o contrato. Em 100 dias a gente resolveu o problema. Agora, meus caros empreendedores, agora é licenciar, fazer projeto de engenharia e botar obra para rodar em 100 dias.
O programa Protrilhos foi criado em setembro, a partir do novo marco legal das ferrovias. Os recursos são catalisados pelo Ministério da Infraestrutura e provenientes totalmente da iniciativa privada. E superam em mais de 7 vezes todo o orçamento público do Ministério de 2021, de cerca de 7 bilhões de reais. Com locução de Paulo La Sálvia, reportagem Ana Veloso.
Momento Saúde.
A partir de sábado, entram em vigor as novas medidas para entrada e permanência de viajantes estrangeiros no Brasil.
Os viajantes devem apresentar comprovante de vacinação completa com aplicação da última dose ou dose única no mínimo 14 dias antes do embarque.
E teste PCR negativo feito 72 horas antes do embarque ou teste negativo de antígeno realizado 24 horas antes.
Viajantes não vacinados que desembarcarem no Brasil precisarão fazer quarentena pelo período de 5 dias.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou o trabalho conjunto das autoridades para as novas regras.
Essas medidas, elas são tomadas, no caso dessa medida de aeroportos, em conjunto pelos ministérios, ouvindo a parte técnica, ouvindo a agência de vigilância sanitária, e importante é o resultado. Então, de acordo com o cenário epidemiológico, essas medidas podem ser até mesmo flexibilizadas, é o que todos nós queremos, é acabar com a pandemia.
A bomba do triângulo e da sanfona são inconfundíveis.
E genuinamente brasileiros.
É o forró que recebeu hoje o título de Patrimônio Cultural do Brasil pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
O título é um reconhecimento de como as matrizes tradicionais do forró contribuem para a cultura, história e identidade do povo nordestino e do Brasil, que tem neste ritmo uma das suas maiores expressões artísticas.
O IFAM elegeu também o forró como um super gênero musical, por reunir ritmos populares nordestinos como xote, xaxado, baião, chamego, quadrilha, arrasta-pé e o pé de serra.
A partir de agora, as matrizes tradicionais do forró passam a ser alvo de políticas públicas para a proteção das manifestações.
O ministro do Turismo, Gilson Machado, falou sobre as oportunidades criadas aos artistas a partir do reconhecimento pelo IFAM.
Isso daí vai finalmente colocar o forró dentro do calendário das atividades, das políticas públicas culturais do Brasil. O artista do forró pode perguntar, mas e aí, eu vou ganhar o quê com isso? Você vai ganhar que você vai agora, você vai poder ser contratado pelo Ministério do Turismo para trabalhar no exterior, para fazer um show no exterior, para fazer um CD seu, enfim, para fazer várias coisas que vocês não tinham acesso, que o forrozeiro não tinha acesso, que era acesso às políticas públicas, à capacitação, enfim. Surge uma oportunidade, um caleidoscópio de oportunidades no horizonte para quem trabalha com forró, para quem é o artista do forró.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo suspende despejos e desocupações em áreas urbanas e rurais até março de 2022.
Justiça Federal determina que IBAMA retome fiscalização do transporte de madeira nas rodovias do Maranhão.
Em Santa Catarina, empresa de ônibus é condenada a indenizar passageiro esquecido em rodoviária.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Plenário virtual do Supremo estende até 31 de março de 2022 as regras que suspendem despejos e desocupações em razão da pandemia.
A medida vale para imóveis de áreas urbanas e rurais. Fábio Ruas.
Por maioria, o colegiado confirmou medida cautelar aceita pelo ministro Luiz Roberto Barroso em junho deste ano. O ministro havia concedido liminar para suspender por 6 meses medidas de desocupação. Em outubro, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional suspendeu ordens de remoção e despejo até 31 de dezembro de 2021, mas apenas para imóveis urbanos. Com a proximidade do fim da vigência da norma, o PSOL e outras entidades voltaram a acionar o Supremo, pedindo que as regras valessem por mais um ano. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou que a medida é urgente, diante da existência de 123 mil famílias ameaçadas de despejo no país.
A violação da chamada cadeia de custódia não gera, de maneira obrigatória, a nulidade da prova.
Para o STJ, o juízo deve observar irregularidades e os demais elementos produzidos na instrução criminal. Fátima Uchoa.
No caso julgado, a sexta turma do STJ, por maioria, concedeu habeas corpus e absolveu um réu acusado de tráfico de drogas porque a substância apreendida pela polícia foi entregue à perícia em embalagem inadequada e, como a origem e outras condições da prova não foram confirmadas em juízo, ela não poderia fundamentar a condenação. No voto condutor, o ministro Rogério Schietti apontou que não foram respeitados os procedimentos legais para o acondicionamento da prova e os depoimentos dos policiais em juízo não permitem concluir se a substância estava com um réu ou se as sacolas encontradas simplesmente estavam perto dele e seriam de outra pessoa.
O Tribunal Superior do Trabalho condenou o município de Ipaúçu, em São Paulo, a pagar adicional de periculosidade a um servente de vigilância.
Segundo o processo, o homem cuida da Praça Central e dos arredores da Igreja Matriz da cidade está sujeito a roubos e a outros tipos de violência.
Para o município, o adicional é indevido porque o empregado não é vigilante nem trabalha armado.
Mas a relatora da ação no PST ressaltou a tese do Superior Tribunal de Justiça que, no âmbito previdenciário, permite o reconhecimento da atividade de vigilante com ou sem o uso de arma de fogo.
Justiça Federal determina que IBAMA retome fiscalização do transporte de madeira e produtos florestais nas rodovias do Maranhão.
O órgão ambiental deve cumprir a determinação no prazo de 90 dias, sob pena de pagar multa diária de R$5.000. Débora Raposo.
Segundo a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, a Superintendência Regional do IBAMA informou que suspendeu a fiscalização nas rodovias e o controle de apreensões de produtos florestais irregulares por falta de pessoal e de recursos para manter os trabalhos na região. O órgão ambiental direcionou a atribuição fiscalizatória para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais. A Justiça, no entanto, concluiu que os argumentos do IBAMA não são suficientes para suspender as atividades fiscalizatórias nas rodovias.
A Justiça de Santa Catarina condenou uma empresa de ônibus a pagar R$10.000 de indenização a um passageiro que pernoitou na rodoviária.
O homem comprou passagem com destino a Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, para visitar a filha, mas só depois de esperar por mais de 3 horas que foi informado que o motorista havia esquecido de passar no município onde ele estava.
Em virtude do ocorrido, o passageiro pernoitou na rodoviária e somente no dia seguinte a empresa forneceu nova passagem.
Ao analisar o caso, a juíza concluiu que houve falta de respeito por parte da empresa ré e ofensa à dignidade da pessoa humana.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova desoneração da folha de pagamentos em 17 setores até 2023. Debate aponta que carnaval pode ameaçar controle da pandemia. Senadores vão entregar relatório da CPI da pandemia a Tribunal Internacional em Haia. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que prorroga até 2023 a desoneração da folha de pagamentos de empresas que fazem parte de 17 setores da economia. A desoneração permite às empresas substituírem a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota menor sobre a receita bruta, que varia de 1% a 4,5%. De acordo com os empresários, a medida vai ajudar a manter 6 milhões de empregos. Repórter Pedro Pince.
Pelas regras atuais, as empresas beneficiadas podem optar pelo pagamento das contribuições sociais sobre o faturamento somente até o fim deste ano. Entre os setores beneficiados estão call centers, comunicação, confecção, calçados, vestuário, construção civil, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas. O relator, veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, manteve o texto da Câmara e afirmou que a aprovação pode aumentar bastante o número de postos de trabalho.
Que ainda vivemos altos índices de desemprego, como também de subocupação e de desalento. Neste sentido, a não prorrogação da desoneração da folha criaria óbices para a retomada de empregos ao aumentar custos de contratação de mão de obra em vários setores que atualmente podem optar pelo recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, ao invés da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento.
Segundo o governo, a desoneração até o fim deste ano custará 10 bilhões de reais aos cofres públicos. De acordo com os setores beneficiados, a medida que segue para a sanção presidencial permite a manutenção de 6 milhões de empregos.
Os senadores também aprovaram o texto base da proposta que estende até 2026 a isenção de IPI para a compra de automóveis por pessoas com deficiência ou seus representantes legais. O destaque relativo à fonte de compensação pela renúncia das receitas será analisado na próxima terça-feira. Repórter Regina Pinheiro.
O projeto de autoria da senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, prolonga até 31 de dezembro de 2026 a isenção do IPI para automóveis adquiridos por pessoas com deficiência. O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, responsável pela análise das modificações feitas pelos deputados, acatou a maioria das alterações. Porém, a extinção do benefício de alíquota zero da contribuição para o PIS/PASEP da COFINS, incidente na aquisição de produtos destinados ao uso na área de saúde, como fonte de compensação em razão da renúncia de receitas, foi criticada por vários senadores, inclusive Mara Gabrilli.
A revogação de benefícios fiscais, incluída pelo governo na Câmara, afeta medicamentos essenciais destinados ao tratamento de doença como câncer, AIDS, doenças cardíacas.
O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, argumentou que a medida é necessária para adequar o projeto à Lei de Responsabilidade Fiscal. Após um acordo, os senadores aprovaram o texto base do projeto e a votação do dispositivo que trata da compensação financeira está marcada para a próxima terça-feira.
E vai à sanção o novo marco legal do câmbio. Uma das mudanças aprovadas pelos senadores permite que instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central possam investir no exterior dinheiro de clientes captados no Brasil. Repórter Pedro Pince.
O novo marco legal do câmbio aprovado no Senado propõe um aumento do limite de dinheiro vivo que viajantes podem levar para o exterior. Em vez dos atuais 10 mil reais, seriam 10 mil dólares, ou o equivalente em outras moedas. Além disso, libera negociações de valores de até 500 reais entre pessoas físicas, sem exigências de identificação e de taxações, se isso ocorrer de forma eventual e não profissional. O relator, Carlos Viana, do PSD Mineiro, afirma que o projeto diminui a burocracia e pode fortalecer a moeda nacional.
O projeto dá ao Banco Central do Brasil toda uma sustentação legal para que, a partir de agora, não existam questionamentos sobre a possibilidade de que o nosso Banco Central possa regular, fiscalizar e, naturalmente, acompanhar todo o desdobramento da política cambial brasileira.
Já o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, diz que o texto pode funcionar como uma espécie de blindagem a quem tem contas no exterior. Para ele, o projeto pode facilitar a lavagem de dinheiro.
Como o Banco Central se equipou, como ele está preparado para combater a lavagem de dinheiro? Porque isso é a porta aberta para a lavagem de dinheiro, para a circulação de dinheiro em dólar. E conta no exterior mais ainda, porque o Banco Central não tem sequer jurisdição sobre isso. Vai estar fora, vai estar na jurisdição do banco dos outros.
O projeto segue para a sanção presidencial.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aprovou a adesão do Brasil à Convenção de Budapeste, que traça regras contra o crime cibernético. O tratado internacional tem a intenção de reforçar o combate aos crimes da internet contra os dados e aos sistemas de computador. Repórter Bruno Lourenço.
A Convenção de Budapeste prevê a criminalização de condutas como a divulgação de material de abuso sexual infantil e a violação de direitos autorais ou da segurança de redes. Também cria normas para extradição, investigação e produção de provas eletrônicas, além de meios de cooperação internacional. O senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, diz que é fundamental que o Brasil se junte ao tratado.
Vai permitir que o judiciário brasileiro esteja contemporâneo do que há de mais avançado em matéria de legislação no mundo.
A presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Cátia Abril, do PP do Tocantins, lembrou que o país já possui uma legislação avançada contra crimes cibernéticos, mas é preciso cooperação internacional para combater esse tipo de violação que não tem fronteiras.
Então, o Brasil vai ter acesso às provas estrangeiras rapidamente, como se fosse tudo de um banco de dados só.
Os signatários da Convenção sobre o Crime Cibernético devem assegurar assistência imediata nas investigações em sistema de plantão de 24 horas, 7 dias por semana.
E os senadores vão entregar o relatório final da CPI da pandemia ao Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. A entrega será feita em janeiro por integrantes da Comissão de Direitos Humanos e da CPI. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A missão foi pedida por Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, que foi vice-presidente da CPI da pandemia. A comitiva, formada por senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito e da Comissão de Direitos Humanos, entregará ao Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, o relatório final da CPI. Segundo Randolph, os atos e omissões do governo resultaram em mais de 600 mil mortes, das quais mais da metade poderiam ter sido evitadas. O relatório pede o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por crimes contra a humanidade, que são julgados por aquela corte.
Que o relatório fosse entregue ao Tribunal Penal Internacional em decorrência de eventual crime de lesa humanidade que foi diagnosticado nos trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito.
Os integrantes da comitiva serão definidos pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Humberto Costa, do PT pernambucano. A entrega será feita em janeiro.
O Senado aprovou a garantia de sigilo para pessoas com HIV, hanseníase, tuberculose e hepatite crônica. O projeto que vai à sanção prevê multa e indenização por danos para quem vazar essas informações. Repórter Roberto Fragoso.
O projeto torna obrigatória a proteção da identidade de quem tem o vírus da AIDS ou HIV.
Será, portanto, proibido divulgar informações que permitam identificar que uma pessoa é soropositiva em hospitais, escolas, no trabalho, no serviço público, em órgãos de segurança, em processos judiciais ou na mídia, como explicou o autor, Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá.
Quase 1 milhão de brasileiros vivem com HIV. A ausência do sigilo é uma das circunstâncias que mais constrangem essas pessoas.
O relator Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, explicou que durante a votação na Câmara, foram incluídas na proteção, além do HIV, outras doenças que sofrem preconceito.
As pessoas ainda discriminam as pessoas que vivem com o vírus da imunodeficiência. O mesmo pode ser dito das hepatites virais, que evoluem de maneira crônica, bem como a hanseníase e a tuberculose.
Divulgar os dados será considerado violação da Lei de Proteção de Dados, com penas como advertência e multas, além de indenização por eventuais danos morais e materiais.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário inclui várias categorias da educação entre beneficiários dos recursos do Fundeb.
CCJ estabelece medidas contra a violência sexual de crianças e adolescentes atletas.
Câmara permite que municípios decidam sobre regras de proteção de rios em área urbana.
Boa noite. Na sessão desta quarta-feira, o plenário da Câmara aprovou a municipalização de regras de proteção de rios em área urbana. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais informações.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que dá aos municípios o poder de definir a faixa mínima de ocupação na beira de rios e cursos d'água como maneira de regularizar ocupações nas áreas urbanas. Hoje, essa faixa de área de proteção permanente às margens de rios é definida pelo Código Florestal, uma lei nacional, e varia de acordo com a largura do curso d'água, sendo de no mínimo 30 e no máximo de 500 metros. De acordo com a legislação em vigor, esse perímetro não pode ser ocupado nem regularizado, o que foi reforçado por decisão do Superior Tribunal de Justiça. O projeto que dá aos municípios o poder de decisão sobre isso tinha sido aprovado pela Câmara em agosto e depois foi alterado pelo Senado, que devolveu ao texto a previsão de faixa mínima na beira de rios e córregos, com validade em todo o território nacional. Essas mudanças foram rejeitadas pelos deputados. Uma delas definia uma faixa mínima de 15 metros nas áreas de preservação permanente em área urbana, ou seja, na beira de rios e córregos. A outra previa que as áreas urbanas ainda não ocupadas, na beira de rios, córregos e lagoas, mantivessem as mesmas regras previstas no Código Florestal, válidas para as áreas rurais. A rejeição das mudanças foi defendida pelo relator do projeto, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina. Segundo ele, as alterações contrariam o objetivo do projeto aprovado na Câmara, de dar mais liberdade às prefeituras.
A afirmação de que a emenda do Senado consertou o projeto é um absurdo. O Senado definiu 15 metros para áreas consolidadas e construídas, portanto, não delegou nada para os municípios. E para áreas que não têm construção, o texto diz isso, aplique-se o Código Florestal. Um córrego com 1 metro de largura, poluído, degradado, porque os 90% dos rios do Brasil na área urbana estão degradados, tem que dar um recuo de 30 metros. Isso é um absurdo!
Deputados ambientalistas criticaram o projeto e defenderam as alterações feitas pelos senadores. Para o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, o acordo feito no Senado não impedia a regularização das áreas já ocupadas e garantia a preservação das áreas ainda conservadas.
O acordo do Senado é um acordo que precisa ser mantido, é um acordo que vai em encontro da legislação ambiental em vigor, do espírito do direito ambiental brasileiro, no sentido de regularizar ocupações existentes e no sentido de manter a preservação das áreas que ainda estão conservadas. Áreas de risco não serão regularizadas, áreas ocupadas poderão ser regularizadas, desde que haja um plano, desde que haja um estudo.
O projeto que permite que prefeituras e câmaras municipais decidam sobre ocupações nas áreas de proteção permanentes, na beira de rios e cursos d'água, nas cidades, segue para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Merlong Solano, do PT do Piauí, afirma que após anos de acomodação usando a força das águas para a geração de energia, nos últimos 15 anos e diante das mudanças climáticas, o Brasil despertou também para a importância dos ventos e do sol, tornando-se um importante produtor de energia limpa.
Merlong Solano ressalta o papel do Piauí como protagonista no processo de mudança da matriz energética do Brasil. O parlamentar destaca o Parque Eólico de Lagoa dos Ventos como o maior da América do Sul e com capacidade de produção de 716 megawatts.
Economia.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, contesta recentes declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que os Correios e a Petrobras estão em risco e a Eletrobras está condenada à irrelevância.
Na avaliação de Daniel Almeida, o ministro deveria se envergonhar por defender o desmonte de setores estratégicos para a soberania nacional e por desrespeitar a contribuição histórica das instituições para o desenvolvimento do país.
Luizão Goulart, do Republicanos do Paraná, lamenta as fraudes ocorridas no cadastro do auxílio emergencial. Para desestimular a ação dos fraudadores, o deputado apresentou projeto de lei que prevê a devolução em dobro do valor recebido de forma indevida.
Luizão Goulart considera a prática uma contravenção e afirma que o dinheiro recuperado poderia custear o Programa Nacional de Vacinação ou o novo Auxílio Brasil, anunciado pelo governo federal como substituto do Bolsa Família.
Zé Neto, do PT da Bahia, defende a equidade na distribuição dos recursos públicos por meio das emendas de relator ao orçamento da União.
No entendimento de Zé Neto, a votação das novas regras do que chama de orçamento secreto, tanto na Câmara como no Senado, manteve a divisão desigual de verbas entre governistas e parlamentares que fazem oposição ao governo.
Trabalho.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, parabeniza os senadores pela aprovação do projeto que estabelece um piso salarial para os profissionais da enfermagem e parteiras.
Para Marcon, a melhor forma de o poder público reconhecer o trabalho desenvolvido pelos enfermeiros, técnicos e auxiliares é garantir o pagamento de um piso salarial em todo o território nacional.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, acredita que a definição do piso salarial para a enfermagem, além de valorizar os profissionais, promove o desenvolvimento social. O deputado argumenta que a categoria representa 2 milhões e 400 mil brasileiros, dos quais 85% são mulheres e 53% são pretos e pardos.
Bira do Pindaré explica que a proposta prevê um mínimo de R$ 4.750 para os enfermeiros, 70% desse valor para os técnicos de enfermagem e 50% para os auxiliares e parteiras. O parlamentar considera que a medida é uma recompensa para essas pessoas que, segundo ele, garantem o funcionamento do SUS.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, elogia o trabalho heróico que todos os trabalhadores da saúde têm feito no enfrentamento da pandemia e rebate acusações de que parlamentares da base governista são contra o piso salarial dos profissionais da enfermagem.
General Girão reafirma que estabelecer um piso salarial para a enfermagem é mais do que justo. No entanto, ele observa que a definição da carga horária dos trabalhadores ainda não é consenso e precisa ser melhor discutida.
Justiça.
Ricardo Silva, do PSB, elogia a Associação dos Oficiais de Justiça de São Paulo pela resistência contra o projeto apresentado pelo Tribunal de Justiça Estadual à Assembleia Legislativa, reduzindo os recursos destinados ao cumprimento de diligências.
De acordo com Ricardo Silva, a proposta prejudica não só o trabalho dos profissionais, mas também aqueles que não têm dinheiro para custear um processo e que dependem da justiça gratuita.
Esporte.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que estabelece medidas contra a violência sexual de crianças e adolescentes atletas. Se não houver recurso para a votação no plenário da Câmara, a proposta segue direto para o Senado. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Murilo Souza.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara aprovou proposta que exige de entidades esportivas a adoção de medidas contra a violência sexual de crianças e adolescentes como condição para terem acesso a financiamentos públicos. O texto foi aprovado na forma sugerida pela Comissão do Esporte com uma emenda da Comissão de Seguridade Social e Família. O relator na CCJ foi o deputado Diego Garcia, do Podemos do Paraná. O projeto original, apresentado pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, alcançava apenas bancos públicos e times de futebol. O texto aprovado pelas comissões amplia o alcance da proposta para envolver qualquer modalidade e entidade desportiva e toda e qualquer forma de recebimento de recurso público. As alterações são incluídas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Érica Cocai lembrou que a aprovação da proposta foi recomendada pela subcomissão da Comissão de Constituição e Justiça, que estudou, entre outubro e novembro deste ano, possíveis contribuições legislativas à área dos direitos e da proteção das crianças e dos adolescentes.
Esse projeto visa assegurar que bancos públicos só podem financiar entidades que tenham compromisso de estabelecer uma série de condicionantes para proteger crianças e adolescentes nos seus sonhos, na sua vida e nos seus direitos, e evitar que tenhamos situação de violência sexual.
Entre as medidas a serem adotadas por entidades esportivas para terem acesso a financiamento público, estão o apoio a campanhas educativas, a qualificação dos profissionais que atuam no treino de crianças e adolescentes e a criação de ouvidoria para receber denúncias de maus tratos e de exploração sexual de crianças e adolescentes. Os clubes e associações esportivas interessados em obter financiamento do setor público deverão também prestar informações aos pais sobre as condições a que são submetidos os alunos nas escolas de formação de atletas. O descumprimento das determinações legais de proteção de crianças e adolescentes levará à suspensão da transferência de recursos públicos para a entidade desportiva ou, no caso de patrocínio, ao encerramento desse contrato. A proposta poderá seguir diretamente ao Senado, sem necessidade de passar pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Saúde.
José Ricardo, do PT do Amazonas, registra a passagem do Dia Mundial de Combate à AIDS, celebrado em 1º de dezembro. Segundo ele, a data é uma oportunidade de apoiar as pessoas envolvidas na luta contra o HIV e de melhorar a compreensão sobre o vírus como um problema de saúde pública.
José Ricardo destaca relatório que mostra a diminuição no número de novos infectados e de óbitos entre 2010 e 2020 no Amazonas. Por isso, o deputado apoia a intensificação de políticas públicas para a redução da transmissão de HIV no Brasil e, em particular, no Amazonas.
Bongás, do PT Gaúcho, defende a aprovação de projeto que proíbe a fabricação, venda e utilização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que produzam ruídos e estampidos. Autor da matéria, ele afirma que o objetivo é evitar que pessoas adoentadas, idosos e também os animais sofram traumas por causa do barulho.
Bongás avalia que a solução é permitir a fabricação apenas de artefatos silenciosos. Para ele, a produção e a tecnologia devem ser voltadas para o que é bonito, valorizando as cores do espetáculo e não para o barulho, que, na visão do parlamentar, desagrega, machuca e violenta as pessoas e bichos.
Direitos Humanos.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT, agradece ao procurador do Ministério Público Federal na Paraíba, José Godoy, por ter recebido uma comissão de trabalhadores que denuncia a ocupação ilegal do solo em assentamentos da reforma agrária no estado.
De acordo com Frei Anastácio Ribeiro, uma empresa de energia eólica está ocupando os assentamentos com suas linhas de transmissão. O deputado informa que o Ministério Público vai notificar diversos órgãos sobre a situação, entre eles o IBAMA, o INCRA e as defensorias públicas do Estado e da União.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, critica alterações no Código de Mineração que, segundo ele, restringem direitos de populações tradicionais e reduzem o poder de estados e municípios se posicionarem em relação à exploração mineral em seus territórios.
De acordo com Camilo Capiberibe, as mudanças abrem brechas para a invasão de terras indígenas e a destruição de unidades de conservação. O deputado ainda defende a aprovação de um plano de erradicação do uso do mercúrio na atividade garimpeira, o que, segundo ele, é capaz de combater o garimpo ilegal no país.
Professora Rosa Neide, do PT, pede mais respeito do poder público com os povos originários do país. A deputada denuncia que um funcionário da FUNAI em Mato Grosso jogou spray de pimenta nos olhos de indígenas da etnia Kayapó, se recusando a dialogar com os índios.
Professora Rosaneide lamenta também a situação dos Yanomami, que estão sofrendo com a desnutrição devido, segundo ela, à falta de assistência do poder público. A congressista pede que a Câmara debata sobre os perigos da atividade de mineração em territórios indígenas e os riscos do uso do mercúrio para a saúde dos povos originários.
Homenagem.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, registra a concessão da Medalha do Mérito de Rio Branco a Tatiana Leskova, bailarina que profissionalizou a dança clássica no Brasil e que completou 99 anos no dia 6 de dezembro.
Adriana Ventura conta que Tatiana viajou pelo mundo todo com o Balé Nacional Russo, mas fixou residência no Brasil, onde dirigiu por quase 50 anos o Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
Educação.
Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, espera que a Câmara aprove com urgência o projeto que susta os efeitos da portaria do Ministério da Educação, que fixa regras para a carga horária dos professores dos institutos federais. Ele afirma que a medida impede a dedicação dos docentes a atividades de pesquisa e extensão, ferindo a autonomia das instituições.
Reginaldo Lopes afirma que o modelo educacional dos institutos federais é referência mundial e já é consagrado, uma vez que oferece uma formação completa que vai desde o ensino básico até a formação profissional técnica.
A Câmara aprovou o projeto de lei que inclui diversas categorias da educação entre os beneficiários dos recursos do Fundeb. Agora o texto segue para análise do Senado, como informa o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera a regulamentação do Fundeb, o fundo destinado a complementar os gastos dos municípios com a educação básica. Entre outras medidas, a proposta define quais são os profissionais da educação que terão direito a receber das prefeituras os 70% do fundo destinados ao pagamento de pessoal. Dessa forma, as prefeituras poderão usar os recursos do fundo para pagar os salários de vários profissionais ligados à educação, e não apenas os professores. Entre eles, os encarregados de suporte pedagógico, diretores de escolas, inspetores, supervisores, orientadores educacionais e os encarregados de apoio técnico, inclusive merendeiras. O projeto também adia para 2024 a definição de novos índices que serão usados para dividir os recursos do Fundeb entre os municípios. Esse índice é calculado a partir do valor anual por aluno, o que leva em conta fatores como duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino. O Fundeb passou a ser permanente no ano passado, a partir de uma lei aprovada pelo Congresso. Essa lei previa a atualização desses índices em outubro deste ano, mas o projeto adiou isso para 2023. De acordo com o relator do projeto, deputado Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, o adiamento é necessário porque ainda não houve tempo hábil para os municípios fornecerem todos os dados necessários para o cálculo dos índices. Já a autora do projeto, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, destacou a importância da proposta, em especial a definição dos profissionais de educação.
Esta casa votou, aprovou a inserção de psicólogos e assistentes sociais na educação. São profissionais que, juntos com os professores, com os demais profissionais, constroem uma educação pública de qualidade, com cuidado com as famílias, com as crianças e jovens. O processo educacional não é feito só de professores. Ele tem um conjunto de profissionais que constrói esse trabalho no dia a dia. Por isso a importância também da merendeira.
Mas o caso dos psicólogos e assistentes sociais provocou discussão em plenário. Ao contrário das demais categorias, esses profissionais ficaram de fora da destinação dos 70% vinculados ao pagamento de pessoal. Eles foram incluídos nos 30% restantes, que não são de pagamento obrigatório pelas prefeituras. Para a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, isso é um risco.
No nosso ponto de vista, assistentes sociais e psicólogos são profissionais de educação e, portanto, no nosso entendimento, tinham que estar incluídos nos 70%. Vários municípios usam quase todo o seu recurso do Fundeb para a folha de pagamento, que pode inviabilizar a presença desses profissionais no processo de construção do ensino-aprendizagem.
O deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, que foi o relator da regulamentação do Fundeb no ano passado, apontou outros avanços no texto.
Duas coisas que estão no texto que são muito relevantes. Primeiro, reinclusão dos profissionais psicólogos e assistentes sociais, incluindo eles, aqueles que trabalham nas redes educacionais e não apenas aqueles que estão nas escolas. E segundo, é você conseguir computar nas matrículas do ensino profissionalizante aquelas matrículas feitas pelo SENAI, que farão um contraturno com as escolas regulares, justamente para a gente alavancar o ensino profissionalizante.
O Fundeb elevará até 2026 a participação do governo federal no financiamento da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio. Além dos repasses federais, o Fundeb é composto por 20% da arrecadação de impostos estaduais e municipais, como o ICMS, o IPVA e o ITR. Depois de aprovado pela Câmara, o projeto que atualiza a regulamentação do Fundeb segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.